dirigentes, professores, técnicos e demais convidados para a realização do workshop sobre o cadastro de curso de especialização no sistema EMEC. Este workshop tem como objetivo esclarecer dúvidas e fornecer mais informações operacionais quanto ao Cadastro Nacional da Oferta de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, instituído por meio da Resolução número 2, de 12 de fevereiro deste ano. De acordo com a Instrução Normativa número 1, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, as instituições têm o prazo de 90 dias, contados a partir de 2 de junho, para fazer a inscrição nos cursos do sistema. Antes de darmos início às apresentações, aproveitamos a oportunidade para informar que a ABMS está lançando a campanha da responsabilidade social do ensino superior particular. Nesta edição, as instituições poderão realizar as atividades ao longo de uma semana, entre os dias 15 e 20 de setembro. E no sábado, teremos a grande mostra nacional das ações de responsabilidade social das IES particulares. Em breve, as instituições irão receber as informações de login e senha para acessar o sistema e cadastrar suas atividades. Mais informações podem ser obtidas no site www.dia.abms.org.br. Para coordenar os trabalhos de hoje, convidamos a professora Carmen Luiza da Silva, vice-presidente da ABMS. Para compor a mesa, convidamos Silmara Campos Pinho Garcia, coordenadora geral de diretrizes para ações de regulação e supervisão da educação superior. Já está na mesa. Convidamos também Wesley Oliveira Aguiar, gerente de projetos na Coordenação Geral de Desenvolvimento da Diretoria de Tecnologia da Informação da Secretaria Executiva do MEC. E Thalita Nascimento, coordenadora geral da Legislação de Normas de Regulação e Supervisão da Séries MEC. Após as exposições, faremos um breve intervalo e retornaremos para os esclarecimentos das dúvidas dos que estão aqui presentes e também das pessoas que nos acompanham ao vivo pela internet no www.abms.tv.br. Pedimos que os participantes nos encaminhem as perguntas por escrito, utilizando os formulários que se encontram nas pastas. Ao agradecer a participação de todos, convido para fazer uso da palavra a professora Carmen, que dará início aos trabalhos.
Bom dia a todos. Mais uma vez, é uma honra muito grande poder presidir essa sessão, coordenar essa sessão, na ausência do professor Gabriel, que encontra-se em viagem. Fico muito feliz também com a quantidade de pessoas que se encontram aqui, porque isso significa que os temas que a ABMS vem trazendo para os nossos seminários, né, são realmente de interesse das instituições e de todos os mantenedores das instituições de ensino superior particular do Brasil. Os nossos palestrantes aqui vão poder esclarecer muitas dúvidas que todos nós temos. Um sistema que certamente vem ao encontro do que nós todos desejamos, né, que é uma organização e uma regulação de qualidade da pós-graduação, mas que temos ainda algumas questões a serem feitas e eles já vêm aqui preparados para nos responder. E como tudo que se constrói novo é um processo, provavelmente algumas coisas ainda estejam precisando serem ajustadas e nós vamos também poder levantar essas questões para eles e contribuir com o processo de construção desse sistema novo, né, de cadastro da especialização, que provavelmente a partir dele haverá de ter outras consequências, outras repercussões, né? Então, eu não vou me delongar muito aqui falando, porque o tema é bastante interessante, e vamos já imediatamente, então, chamar a nossa primeira palestrante, que é a professora, que aqui na BMS entrou e passa a ser professor, sendo ou não, né? Então, a professora Silmara Campos Pinho Garcia, na coordenadora geral das diretrizes para as ações de regulação e supervisão da educação superior. Por favor.
Sou professora, mas no MEC também, né? Então, uma boa qualificação. Bom dia a todos, eu sou Silmara, né? Eu cuido da área do cadastro e da interlocução com a área de tecnologia da informação no MEC, referente ao sistema EMEC. Então, agradeço o convite, né? A gente sabe que lá na coordenação chegaram várias dúvidas sobre o cadastro de especialização. A gente não tem uma apresentação, né? O cadastro, ele por si só é um módulo bastante simples. Então, o que eu vou tentar, o que eu trouxe aqui para facilitar aqui a nossa conversa, foram as telas, né, do sistema, caso a gente precise fazer alguma consulta, depender das dúvidas que vocês tenham. Eu vou me guiar pelo manualzinho que foi disponibilizado junto com o cadastro, porque ali a gente tem uma visão geral de tudo. E como a gente recebeu um conjunto de dúvidas, né, que foi solicitado pela ABMS a vocês, a gente vai primeiramente ter por base isso, inicia o nosso bate-papo em relação a isso, e aí depois desses pontos, provavelmente algumas dúvidas ainda continuarão e a gente passa a ouvir vocês e a tentar esclarecer o que for possível. A Thalita, né, é da Coordenação de Legislação e Normas, o Wesley é da área de Sistema da Informação e eu da área do Cadastro. Então, a gente tentou aqui ter uma representação de forma que consiga sanar a maior parte das dúvidas que vocês tenham. Então, esse foi o manual, né, um guia que foi disponibilizado junto ao módulo de cadastro. Esse módulo ele é liberado, né, ele não faz parte do calendário da regulação, ele está disponível todo o período e até os 90 dias da instrução normativa, né, devem ser inseridos todos os cursos em oferta a partir de 2012. A base é a resolução CNE número 2, de 2 de fevereiro de 2014, e a instrução normativa MEC número 1, de 2014. Então, quem quer o público, né? Todas as instituições pertencentes ao Sistema Federal de Educação Superior. O cadastro ele está disponível atualmente na visão do PI, do Procurador Institucional, na aba de cadastro, a última opção, né, é o cadastro de curso de especialização. O cadastro ele é separado, tem um módulozinho para cursos presenciais e um segundo para os de educação à distância, sendo que, na verdade, as informações básicas são as mesmas. Muda ali o local de oferta, que, no caso do EAD, não é necessário a indicação dos polos. Deve ser inserida só a sede da EAD. Tem uma diferença, né? Porque, não uma diferença, mas como é um cadastro, ele não está passando, não passa por nenhum tipo de análise regulatória, à medida que vocês cadastram, essa informação é automaticamente disponibilizada na visão pública, né, para o acesso sem senha. Então, e como é um módulo mais novo, vocês vão perceber que na consulta pública, né, na visão pública do EMEC, tem ali um conjunto de informações maior até do que o que é disponível para os cursos de graduação. Né? Basicamente, todas as informações elas são disponibilizadas na visão pública. Então, essa é a tela do cadastro. tem no guia tem uma discriminação campo a campo, né? Eu vou passar aqui, eu sei que todos vocês leram isso, mas parte das dúvidas, algumas dúvidas, elas acabam sendo respondidas por esse documento. Então, eu vou passar, porque aí a gente tenta ter uma completude. A denominação do curso, que é o nome, né, o título ali do curso de especialização. Um comentário, esse campo é um campo opcional. Como o curso de especialização, né, ele é muito livre, então, a gente entendeu que, por vezes, a instituição deseja, como isso vai estar disponível para o público, ter ali uma informação relevante que o cadastro não supriu. Tá? Então, um exemplo seria, né, eu vim discutindo com a Thalita, às vezes o curso de pós está vinculado a mais de um curso de graduação. Hoje, no cadastro, só é possível você vincular a um curso. E a instituição quer que isso esteja disponível apresentando esses outros. Eu posso utilizar esse campo, por exemplo, para inserir isso. Olha, esse curso está vinculado, além do curso tal, aos cursos X, Y, Z. Então, é um campo onde a instituição vai inserir aquilo que ela acha que complemente aquela informação ali do cadastro. A área é a área daquele curso, né? A gente utilizou a OCDE por conta de uma sintonia tanto com os cursos de graduação que tem hoje, eles são vinculados a um curso na tabela OCDE, quanto às áreas do censo, né? Então, assim, como existe uma previsão, né, na legislação, na resolução do CNE, de que essas informações, posteriormente, possam vir a ser coletadas pelo censo, se a gente utiliza a mesma grupo, grande área, é mais fácil depois fazer estatísticas, né, cruzamentos. Então, foi por isso que a gente optou pela OCDE. A carga horária, né, do curso, que pela resolução do CNE o mínimo são 360 horas, a duração do curso em meses, periodicidade da oferta, e aí entraria, eu tenho o meu curso regular, que, né, oferto regularmente, mas eu tenho aquele curso que foi uma encomenda de um grupo específico para uma necessidade específica que talvez eu oferte uma única vez ou um período, né, bem específico. Então, tem essa diferença, mas é algo que... meu curso começou como... como que a gente trata? Deixa eu... Regular ou... Eventual. Meu curso começou como um curso eventual. Mas deu tanto certo, teve uma procura tão grande, que agora eu quero ofertá-lo como regular. Esse cadastro, ele é aberto, né? Então, a instituição, ela pode, ao longo da vida do curso, ela pode ir atualizando as informações. Então, se o curso iniciou como eventual, mas ele se transformou no curso regular, no momento em que ele passar a ser um curso regular, eu venho no cadastro e eu vou fazer essa atualização. Tá? Então, ele é um cadastro que vai junto com a vida do curso. Data de início da oferta. Tiveram algumas dúvidas, né, em relação a muitas dúvidas em relação a esse campo. Data de efetivo início. Então, assim, eu tenho uma previsão de um curso para o segundo semestre de 2014. Meu curso não iniciou, então eu não vou cadastrar esse curso ainda. Pode ser que ele aconteça, pode ser que por alguma situação não houve uma demanda suficiente, eu não consegui abrir a turma, esse curso ele não existe para o cadastro. Então, eu não tenho que informá-lo. Então, a data... eu tenho um documento aqui, né, a instância da instituição responsável, o colegiado, que pela aprovação, pela decisão de abertura dos cursos, decidiu pela abertura, eu tenho um documento de criação do curso, mas o curso não saiu do papel. Então, Eu também não tenho. Ou saiu, mas eu tive que fazer um trabalho de marketing. Então, eu achei que ia começar a minha turma em março, mas, na verdade, eu só pude abrir em setembro. Então, minha data de início é setembro, porque é início efetivo, não é a data de criação do curso. Quantidade de vagas é a minha quantidade, né, ofertada por período. E aí também esse número eu comecei com um número X, mas no ano seguinte eu mantive a oferta, mas agora eu estou ofertando com, né, uma outra quantidade. É um campo que eu também posso atualizar. Quantidade de egressos. Esse campo, assim, inicialmente, eu estou cadastrando um passivo nesse primeiro período, né? Porque o cadastro não existia, eu tenho que colocar os meus cursos que já estão em atividade, muitos deles que foram criados mesmo antes de 2012. Então, essa quantidade de egressos inicial são os egressos que eu tive até aqui. Então, eu tenho um curso que eu oferto desde 2005 e minha última turma saiu agora no final de 2013. Eu vou colocar os egressos que eu tive da minha oferta, início de oferta em 2005, até a minha última turma que saiu em 2013. Essa é a primeira. A partir dessa primeira informação, no ano seguinte, a partir dos novos egressos, eu vou atualizando e aí eu vou colocando a informação ano a ano. Então, lá em 2015, se eu tive concluintes agora em 2014 para um curso que eu já tinha inserido, lá em 2015, em algum momento de 2015, eu vou atualizar com essa quantidade de egressos, falando em 2014, a minha quantidade de egressos foi X. E aí eu vou ano a ano. Local de oferta. Então, o local de oferta é onde o curso acontece. No caso do curso presencial, eu vou inserir todos os locais em que eu tenho oferta daquele curso. E, no caso dos cursos EAD, eu só vou indicar a sede do EAD. Outra questão importante em relação ao local de oferta, né? Alguns podem ter estranhado, ué, mas eu oferto no mesmo local em que a minha oferta da graduação. Por que que eu não posso recuperar esse endereço que eu já tenho no cadastro? Isso foi uma opção, né? Consegue, né? Bom, então, por que a gente não utilizou a mesma base, a mesma cadastro de endereço? Primeiro, porque assim, eu posso ter uma oferta, né, de um curso Lato Sensu num endereço que ainda não esteja lá, que seja um endereço onde eu não tenho oferta de graduação e, por isso, ele não consta no cadastro EMEC hoje. Então, inserir naquela mesma base, hoje a gente já tem uma certa confusão com o nosso cadastro de endereço, porque tem uma série de duplicidades, né? Alguns de vocês, quem tem múltiplos campos, ou até não tem múltiplos campos, mas ao longo do tempo teve mudança de endereço, teve inserção de cursos em momentos distintos, vão perceber que no cadastro, às vezes, aquele mesmo endereço aparece uma série, né? Muitas vezes. É um problema que a gente tem para saneamento cadastral, que a gente já está iniciando um trabalho em relação a isso. Então, a gente não quis fazer mais confusão em relação a isso. A gente ia acabar tendo que ter algum tipo de intervenção por conta desse endereço que ainda não consta, porque só tem oferta Lato Sensu nele. Então, é uma base completamente à parte, que eu cadastro uma vez e, à medida que eu vou cadastrando novos cursos com oferta naquele mesmo local, eu reaproveito. Tinha, né, a gente tem uma série de questões também em relação a isso, porque até muito recentemente a gente estava com problema na aplicação neste campo. Grande parte, não sei se todas, mas muitas instituições, elas não estavam conseguindo inserir os endereços dos cursos. Isso está... Isso me foi dito antes de vir para aqui que isso está corrigido. Na hora que a gente abrir para as perguntas, quem tentou ontem e não conseguiu, fala para a gente... Né, assim, é para estar corrigido. Tá? Esse problema ele foi sanado, então, assim... Pode ser que, pontualmente, uma outra instituição a gente tenha, mas deveria já ser vocês conseguirem tranquilamente fazer o cadastro. Curso de graduação ao qual o curso de especialização está vinculado. Então, esse campo também não é obrigatório, e a gente já teve... dúvidas em relação a esse, aquele questionamento que eu falei para vocês no início. Olha, a gente disponibilizou um curso para vinculação, mas tem instituições, às vezes, eu tenho um curso de especialização que ele está vinculado a mais de um curso de graduação. Né? A gente está em discussão interna de se isso, nesse momento, já deve ser alterado. Para que, como vocês têm um prazo para, né, a inserção dos cursos, a nossa sugestão nesse sentido é: elege o curso que vocês entendem ter uma maior aproximação. Caso achem relevante dar essa informação, utilize o campo comentário para informar os demais cursos que estão associados. A gente vai fazer essa discussão. Ou taria, a gente faria alteração para dizer informe um dos cursos, para que não dê uma informação incorreta ao público, ou informe todos. Se for informe todos, isso vai ter que ser feito como uma atualização, porque essa alteração ela não é uma alteração que a gente consegue fazer e que não comprometa o tempo que vocês têm para a efetivação do cadastro. Tá? Então, a sugestão é, elege, nos casos em que isso acontece, elege o que tiver mais aderência, e a gente vai verificar como tratar essa, como deverá ser tratada essa questão mais para frente. Dados do coordenador, né? Então, aqui, nesse momento, a informação do coordenador atual do curso. E, à medida que esse coordenador vai sendo alterado, eu vou no cadastro e faço a atualização. Então, tem um ponto que eu não falei aqui, que existe um campo de situação. Quem passou pelo cadastro viu que consegue cadastrar apenas cursos com a situação de ativo. Então, nesse eu não tenho aí, eu não vou ter nesse momento no cadastro cursos que já foram finalizados. Tá? Então, o cadastro é os meus cursos que estiveram com oferta, estavam sendo ofertados em 2012 e continuam sendo ofertados. Então, com isso eu pego cursos que foram criados antes de 2012, mas que em 2012 estavam sendo ofertados e que continuaram com sua oferta até hoje. Então, eu só vou cadastrar aqui cursos em atividade. Ao longo do cadastro, eu tenho um curso em atividade, mas no ano que vem eu encerrei a oferta. Ok, eu vou no cadastro e vou dizer que esse curso está desativado. Não sei se é desativado ou inativo o nome da informação. Mas isso como atualização. Eu não vou cadastrar um curso já inativado. Certo? Então, essa foi uma das dúvidas também que existiram. Mas o meu curso começou antes de 2012. Se ele está ativo, eu tenho que informá-lo. Se ele encerrou, não. Se ele está ativo... Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu vou passar essa... Na verdade, esse aqui já está no finalzinho. Tem um outro que são as dúvidas de vocês. E aí eu vou pedir que vocês anotem o que vai ficar ainda para a gente conseguir passar por tudo.
Silmara, só para organizar a metodologia do nosso workshop, nós vamos fazer as três apresentações. Nesse momento, vamos anotando as nossas dúvidas. Eu já aqui anotei diversas, né? E aí, após o coffee break, a gente retorna só para tratar das dúvidas, tá bom?
Corpo docente do curso. Então, nesse ponto, eu vou incluir os docentes vinculados àquele curso. Como eu estou tratando do passivo, né? Então, eu tenho um curso que começou em 2000. O meu corpo docente de hoje não é o mesmo de quando o curso começou. Nesse momento, eu ponho o corpo docente atual. Ao longo do cadastro e do tempo de vida do curso, alguns docentes vão sair, outros vão entrar, e aí eu vou fazendo a atualização. E daqui a pouco a gente chega nas dúvidas de vínculo, de... que eu nem sou boba de tocar nesse assunto agora. Documento de criação do curso e data. Então, o que é? A gente teve muita dúvida também relacionada ao documento de criação do curso. Ah, tem padrão? Não tem padrão? É uma resolução? É uma portaria? Esse documento é de acordo com o que o regimento, o estatuto, o formato que a instituição trabalha com isso. A instância colegiada, que deve existir uma instância colegiada, que é provavelmente quem autoriza ou quem aprova a criação dos cursos. É esse documento. Tá? Então, isso tem padrão? Não tem padrão, porque isso vai depender de cada instituição. Mas deve existir um documento que a instituição indica, autorizou, aprovou a criação daquele curso. Eu preciso inserir o projeto pedagógico do curso juntamente com o documento de criação? Não é necessário. Tá? Então, aqui é o documento, é a aprovação da oferta da criação daquele curso. A situação de funcionamento, que é aquele campo que a gente tratou um pouco antes. Então, a situação é ativo. Nesse momento, vocês só conseguem cadastrar o curso ativo. E, quando eu paro de ofertá-lo, eu ponho desativado. Ah, mas eu parei de ofertá-lo porque eu achei que eu não ia ofertar mais, mas, 2 anos depois, teve uma nova demanda. Ok, eu venho aqui e ativo o curso. Essa situação ela vai mantendo um histórico. Então, ao abrir o cadastro, vocês vão conseguir ver, olha, esse curso foi desativado em, sei lá, dezembro de 2014, e ele voltou a ter a situação de ativo em janeiro de 2016. Tá? Então, eu não preciso, se o curso é o mesmo, eu não preciso realizar um novo cadastro, porque ele foi desativado por um período. Eu vou ativá-lo novamente. A data de... É isso que eu acabei de dizer, né? A data de início da oferta... Então, eu vou reativá-lo, mas a data de início dele foi a que ele iniciou de verdade. Tá, então, eu estou mudando o status dele porque ele estava paralisado ou extinto e ele voltou a ser ofertado. Mas a minha data de início eu não atualizo. Ela continua sendo aquela minha oferta inicial. Todas as informações são obrigatórias, exceto o campo comentário. após a inserção, automaticamente... após a inserção, não podem ser atualizadas as seguintes informações. Então, a denominação eu não mudo, porque a denominação, nesse caso aqui, é como se fosse a identidade do curso. Então, se eu mudei a minha denominação, para o cadastro, eu estou criando um novo curso. Área, grau e modalidade, a mesma coisa. E a data de início. Então, esses campos aí, eles são os campos que, ao longo da vida do curso, eu não mexo. Se eu tiver que mexer em uma informação dessas, é porque o curso é outro. Para o cadastro, seria um novo curso. Após a medida que eu vou inserindo, no próprio, nessa mesma opção, nesse mesmo módulo, eu consigo fazer, né, a consulta de todos os cursos que eu já tenho cadastrado e consigo fazer essas atualizações que a gente falou aqui no decorrer aqui da minha fala. Né? Então, como é um cadastro vivo, à medida que haja ocorrências nesse meu curso, exceto para essas informações, todas as demais, eu vou no cadastro, faço a atualização e isso automaticamente é refletido na consulta pública, na visão pública. Acho que acabou. Então, assim, em relação ao cadastro, ao módulo, essas foram as informações. Aqui eu tenho... Bom, do documento que vocês, né, alguns de vocês, pelo menos, encaminharam, né, para a ABMS com dúvidas e sugestões, o que foi recebido pela gente, eu fiz uma consolidação por assunto e a gente vai tratar aqui, pontualmente, sobre o que seriam essas as respostas. E aí, a partir daqui, a gente vê o que não foi contemplado. Docentes convidados, colaboradores, sem vínculo com a IES, como que deve ser esse cadastro. Então, assim, muitos questionamentos em relação, olha, eu tenho docentes convidados, como que eu vou inserir, né, no cadastro essa informação? No nosso entendimento... E aí, assim, as dúvidas, esse era para ser o último item, né? Mas a gente vai discutir melhor sobre isso, mas a gente lá no final. Essa pessoa, no nosso entendimento, seria orista, o vínculo outro. Tá? Então, ele não é um CLT, ele não é um estatutário. Outro, no nosso entendimento, ele seria um autônomo, né? Não está previsto, não tem essa previsão. O outro seria para suprir essa questão. A ausência da opção desativado para cadastro de curso, né? Eu já expliquei, a gente só vai fazer a coleta inicial para os cursos ativos, então eu não vou ter nesse momento. A partir do cadastro, quem abrir vai ver que na edição aparece a opção do desativado para quando esse curso for desativado. Docentes que participaram do curso antes de 2012, caso eles já estejam já estejam desvinculados, eles não precisam ser inseridos. Novos cursos com previsão de oferta a partir do segundo semestre, também eles não vão ser inseridos. Ah, eu tenho um curso que vai iniciar em 30 de agosto. Se ele realmente iniciar em 30 de agosto, após essa data, eu faço o cadastro. Para, vocês vão ter o prazo até setembro para o que for realmente já tiver efetivado, mas cursos que forem sendo criados, os cursos de 2014, vocês vão ter até o final de 2014 para fazer a inserção. Tá? Então, assim, em 2015, vocês vão poder fazer a inserção dos cursos de 2015. O que não vai acontecer, lá depois do meu prazo, em outubro, eu não vou conseguir cadastrar um curso iniciado em 2013 ou em 2012. Iniciado ou que estava sendo com data de início anterior a 2014. Tá? Então, o que vai ser fechado é a possibilidade da inserção dos cursos do passivo. Mas o cadastro é vivo, então ele vai estar aberto para a inserção dos cursos que vão iniciar a partir da data em que eu fiz a resolução, que a instrução normativa faz o corte. Cursos oferecidos a partir de 2012 que não tiveram alunos matriculados. Se não teve aluno, eu não tive o início efetivo do curso, então eu não tenho que inserir esse curso. Documento de criação do curso, né? Acho que passamos. Data de início, início efetivo. Docentes de curso novo, iniciado e ainda sem concluintes. Docentes de curso novo, iniciado e ainda sem concluintes. O questionamento foi assim: eu tenho um curso já iniciado, mas que ainda não terminou. Então, eu tenho docentes que ainda não participaram do curso, porque são módulos que ainda vão acontecer. Eu tenho que cadastrá-los? Não tem que cadastrá-los. Tá? Eu posso cadastrá-los? Posso. Caso ele não venha, por alguma razão, a ministrar o curso, ele seja substituído, eu vou lá e vou ter que tirar. Então, assim, mas eu preciso incluir o que efetivamente eu já tive, já ministrou. Eu pulei? Não, documento de criação, é que eu tinha falado da outra vez, né? Assim, quando eu estava falando do manual. O documento de criação é o documento que a instituição, que está no regulamento da instituição, indicado que deve ser pela instância que esteja indicado competente para isso. Então, o formato depende da governança ali de cada instituição. As residências médicas. Que são especializações em lato sensu, deverão ser cadastradas, tendo em vista que ela já existe um sistema específico para cadastro, elas não precisam ser cadastradas, né? Porque a regulamentação delas é diferente. Então, aqui elas devem ser cadastradas no sistema, seguindo todo o regramento de residência. Tá? Então, não cabe a esse cadastro. Número de egressos para cursos iniciados antes de 2012. Como dito antes, nesse primeiro momento, meu número de egressos é tudo que eu tenho até aqui, desde o início da oferta do curso. Duração do curso. Algumas pessoas questionaram, entra isso, entra o tempo de TCC... A duração que está lá na resolução, a forma dessa contagem é o que está na resolução do CNE, que trata sobre os cursos de especialização. O cadastro não faz nenhuma, né, não muda em nada isso. Cursos com oferta encerrada em 2012 ou antes, né, eles não entram, porque eles não são cursos ativos. Projeto pedagógico deve ser inserido junto ao documento de criação de curso, isso não é solicitado. Egressos versus alunos que não concluíram o curso. A gente teve um questionamento assim, a egresso, no meu entendimento, né, da pessoa que fez o questionamento, é quem concluiu de forma satisfatória. Mas eu devo falar quem foi matriculado, mas não concluiu ou não foi aprovado? Não. Aqui, realmente, é quem concluiu, no sentido inicial ali mesmo, quem teve uma conclusão satisfatória. Deixa eu pular esses dois vermelhinhos. Eu vou tratar desses itens aqui, né, que cabe mais ali ao Wesley, porque eu já conversei com ele a respeito, mas a gente detalha, novos questionamentos, a gente indica. Tamanho do campo para carga horária insuficiente, né? Estava disponível 3 dígitos, isso já foi ou vai ser? Está sendo realizada a adequação para que permita uma carga horária superior a 999 horas. A lista de seleção de endereços sem ordem alfabética. Foi uma sugestão, né? Já está sendo providenciado também, não está feito ainda. Lista de docentes sem ordem alfabética. Já foi feito. O erro do endereço, né, que foi corrigido. E tinha mais uma questão, que era a possibilidade do AI realizar o cadastro. Hoje só está disponível para o procurador institucional. Isso é possível e a gente também já está providenciando a liberação do acesso. Tá? Então, todos esses itens, o que ainda não foi contemplado, já está em vias de serem atendidos. Tinha 2 outros itens que eram relacionados aos docentes para o censo. E esse caso aí, eu não tive condição de verificar. Né? Eu ia verificar junto ao censo, porque eu não sei exatamente como isso é tratado, para saber o que de consequência. No meu entendimento, não tem que ter nenhum tipo de interferência em relação a isso. Mas eu não posso dizer aqui para vocês como isso está sendo hoje. No meu entendimento, não tem e não deve ter. Mas eu não, né, eu estava comentando com o pessoal, eu cheguei de férias no domingo, então só tive ontem para a gente tentar verificar todos esses questionamentos, o que ainda não era, não estava sendo ponto pacificado. Então, eu vou verificar essa questão, mas não é para ter interferência em relação a essa parte. Bom, eu não sei se ao consolidar, se eu esqueci de alguma coisa, e provavelmente nem todos vocês encaminharam, tem dúvidas aí ainda que não foram contempladas. Tá? Então, em termos do que a gente tinha preparado, é isso.
Então, vou passar aqui para o professor Wesley, que é gerente de projetos de coordenação geral de desenvolvimento e da Diretoria de Tecnologia da Informação da Secretaria Executiva do MEC.
Bom dia a todos. Como já foi informado, eu sou o gerente de projetos do sistema EMEC, assim como alguns outros do Ministério da Educação. Minha fala vai ser bem breve, como a Silmara já abordou os assuntos relacionados à TI, nós poderemos tirar mais algumas dúvidas logo após um intervalo. Existem ainda algumas evoluções para esse módulo que estão previstas, algumas mensagens para deixar mais clara o cadastro do curso de especialização, informações que serão apresentadas na visão pública. Então, hoje existem essas atividades em andamento, além das correções que foram faladas pela Silmara. Alguns cursos também, lá na visão pública, foi detectado ontem pela sua equipe, Silmara, que assim que ele é cadastrado como ativo na visão pública, está aparecendo como desativado. Então, esse ajuste também está sendo verificado pela equipe. Além também de quando for alterado a parte de vínculo do docente, essa alteração irá refletir no cadastro do docente da instituição. Então, acho que é isso, as evoluções que vocês também quiserem que sejam contempladas para essa funcionalidade, podem ser repassadas para a gente. Nós vamos avaliar junto à área negocial e, caso sejam aceitas pela área, a gente vai implementar para melhorar o cadastro dos docentes e dos cursos.
Wesley vai ficar aqui à disposição também, né, para o nosso debate no final. E agora, aquela parte das perguntas que não querem calar virão posteriormente à apresentação da Thalita Nascimento, que é coordenadora-geral da Legislação e Normas de Regulação e Supervisão da SERES MEC.
Bom dia a todos. Meu nome é Thalita, eu sou coordenadora de uma área de regulação. Na verdade, eu acho que a Silmara e o Wesley são as pessoas mais indicadas aqui para falar sobre a plataforma. A Silmara já deu uma visão muito boa de como funciona, né, quais são as principais telas e as principais dúvidas que já foram repassadas para o MEC. Mas eu vim aqui mais para dar, acho que, um pouco do background legal, assim, né? Dar um pouco mais do porquê a gente institucionalizou esse novo portal, né? Porque a gente quer ter esse diálogo mais próximo, também relacionado aos cursos de pós-graduação de lato sensu. Eu acho que, na verdade, todos que estão aqui trabalham como mantenedoras de faculdades e universidades, sabem como que funciona isso, né? O MEC ele dá essa concessão pública na educação, tanto do ensino superior como educação básica. E por conta disso, por ser uma concessão, é natural que o Ministério ele queira saber como o que está acontecendo, como que está o dia a dia dessas instituições. Quais são os números de vagas que estão sendo ofertados, e todas aquelas regulações que vocês já devem conhecer, até no próprio cadastro da própria instituição junto ao MEC. E agora o que a gente fez é um cadastro que a gente já tinha com a graduação e que já tinha também com a pós-graduação em situ sensu, mas no âmbito da CAPES, a gente trouxe também para a pós-graduação no lato sensu. Qual a dificuldade, acho que, disso tudo? E foi até um pouco uma conversa que a gente teve com a Carmen lá dentro, antes de começar a palestra. É que, na verdade, o sistema IMEC, inicialmente, ele foi elaborado para cursos de graduação. E é claro que vão ter algumas diferenças, porque o curso de pós-graduação, institu sensu, ele é um curso especial, né? Ele tem diversas questões muito específicas. Por exemplo, o número de professores visitantes é um número muito maior. A ideia de ter cursos rápidos e mais livres, né? A possibilidade de você poder chamar um professor convidado de uma matéria muito específica, porque o curso do lato sensu ele é isso mesmo, ele tem essa especificidade. Então, a gente está num processo agora mesmo de testar, né? De trazer uma plataforma, de tentar acumular todo o conhecimento que a gente tem com graduação e, ao mesmo tempo, entender de vocês quais são as dúvidas, o que a gente pode melhorar ou então modificar para também transformar essa plataforma e não em um problema, né? Não em mais uma tarefa que as instituições têm que fazer junto ao MEC, mas sim num cadastro bom, num cadastro útil, num cadastro que tanto os estudantes possam utilizar lá para frente, quando eles quiserem ver, porque na verdade a ideia é que seja um cadastro público, né? Então que eles possam acessar e ver quais cursos que tem, quais números de ingressos, números de vagas e por aí vai. E para vocês também terem isso, uma evolução do curso. Então, que daqui 10 anos vocês consigam ver quais foram os cursos que deram certo, os que não deram certo. Eu acho que a ideia dessa plataforma é muito mais ajudar e transformar um processo mais público e mais próximo das instituições de pós-graduação lato sensu do que tornar como um problema e mais uma dificuldade. Então, acho que é até por isso que a gente veio aqui e a gente acha que a iniciativa da BMS é muito boa nesse sentido, porque traz esse diálogo mais próximo com as instituições e isso sempre agrega bastante. Como a Silmara já falou também, a ideia do cadastro é que seja um cadastro vivo e não um cadastro morto. Então, são só das instituições, dos cursos que estão sendo ofertados agora, né? Então, a gente não quer ficar criando um cadastro que não vai servir para nada, vai ser um cadastro morto. Não, a ideia é que seja atual mesmo, dos cursos que estão em andamento. E, bom, eu acho que a ideia é essa. Eu acho que depois a gente vai trazer dúvidas e aí a gente vai conseguir especificar um pouco mais. A Silmara já deu um panorama bem geral e bem específico sobre o que é a plataforma. Acho que é isso.
Antes, então, de eu convidá-los para o nosso coffee break, eu vou pedir que vocês que têm perguntas já comecem a passar, porque enquanto vocês estiverem lá no coffee break, eu vou ficar aqui sistematizando por escrito, por gentileza, tá? Todas por escrito. Tá? E vou pedir que vocês encaminhem para a mesa, enquanto vão para o coffee break, enfim, para que eu possa sistematizar e, no retorno de vocês, eu já ter uma otimizada, porque provavelmente vocês terão questões iguais e semelhantes. Pois não, professora? Rapidamente, porque a pergunta vem por escrito. Eu não ouço, professor, só um minutinho.
Bom dia. Olha, não é uma pergunta, é uma constatação. Infelizmente, nós, PIs ou demais representantes de IES, nós não temos nenhum suporte do MEC quando surgem dúvidas. Existe o 0800 que, infelizmente, não tem... As pessoas que estão lá nunca conseguem resolver as nossas dúvidas, nunca mesmo. Todas as vezes que eu liguei, não foram poucas, eles pedem para a gente abrir demanda. Eu tenho demandas abertas há mais de um ano. Eu recebi resposta outro dia de uma demanda que eu abri em abril do ano passado, com uma resposta que não tinha nada a ver com a minha pergunta. Então, a partir do momento que o MEC exige das instituições cadastros de cursos, e nessa proporção não nos auxilia, como o INEP tão competentemente faz com a gente, que eles auxiliam na hora por telefone. Então, a gente fica numa situação muito delicada. Por causa disso, a gente não tem nenhum suporte de vocês. Vocês não têm nenhum contato. Se vocês tiverem dúvidas, liguem para o 2022-30 alguma coisa. Entendeu? Então, esse é só um questionamento que eu pediria a gentileza de vocês levarem para o MEC, que vocês abram um outro tipo de relacionamento institucional conosco, porque nós estamos tendo muitas dificuldades em tirar as nossas dúvidas, porque o 0800 não funciona.
Professora, a BMS está aqui com as portas abertas para ver todas as dificuldades que os nossos mantenedores têm em relação a qualquer instância dentro do Ministério da Educação e se intermediar esse tipo de relacionamento. Mas hoje, especificamente, aqui nós estamos tratando do cadastro dos cursos de especialização. Tá? Então, as dúvidas, por gentileza, me mandem tudo por escrito para que eu possa sistematizar e facilitar o nosso debate posteriormente. Tá? Obrigada.
Gente, só rapidinho, só para aproveitar a fala da professora. Olha só, então, essa questão da interlocução, né? Assim, essa interlocução, né, das séries em especial com o grupo com as instituições, mais especificamente com o procurador institucional. Eu estou na secretaria há 2 anos, e desde que eu estou lá, esse é um desafio, né, de fazer uma melhoria desse canal. Foi criado, né, o NAP, é uma estrutura nova para essa ação, que, é lógico, uma estrutura nova, que estava agora já tá melhor e estava vendo a forma de como fazer esse atendimento. A gente teve agora, recentemente, uma questão muito importante, que foi a troca da prestadora de serviço do atendimento. Né? A gente tem que contar com uma equipe grande de pessoas para fazer o atendimento. Então, a gente tem... Agora está sendo retomado o sistema de atendimento. Então, algumas pessoas sequer estavam conseguindo abrir as demandas. Eu posso falar do tempo em que eu cheguei, porque muitas demandas, né, chegam na minha área, aquelas que são de atualização cadastral ou em relação a erro de sistema. E, assim, eu posso dizer que teve uma melhora significativa do período que eu cheguei. A gente teve, infelizmente, um retrocesso nesses últimos meses e ainda não foi normalizado, porque a gente não tem, a empresa ainda não conseguiu fazer uma migração de todas as demandas anteriores, tanto que, eu vou falar pela minha área, as demandas relativas ao cadastro, que eram antigas, a gente não tem o sistema para fazer a resposta, nem para ler, né? A gente tem um backup, está fazendo a verificação, muitas vezes alguns de vocês receberam um comunicado EMEC solicitando o anexo, porque a gente não tinha condição de acessar o anexo, porque o sistema ainda não está disponível. Então, assim, isso tem atrapalhado muito a atuação do NAP, porque é quem é a maior usuária do sistema e do atendimento. Mas é uma preocupação, assim, foi desde o início uma preocupação grande do secretário Jorge Messias, né, de que esse canal, que essa interlocução com as instituições, ela tem que ser melhorada mesmo. Né? Então, assim, nas urgências, existe o 0800, a ideia é que realmente tudo seja pelo 0800, inclusive o atendimento mais próximo. Como eu estive de férias, eu não sei se o 8220 já foi desativado, porque a ideia é que o 2022-8220, que é um suporte mais específico, a professora tá dizendo que no número do... Que é a equipe do NAP. Então, assim, realmente esse período está difícil, porque, em termos... A gente não tem toda a condição de sistema para tratar. As demandas que são para a minha área, por exemplo, a gente não tem ainda acesso ao sistema, tem que ter intermediação... Né, junto à equipe do NAP. Então, assim, está mais difícil esse período. Mas o que, evitando questões de prazo, de problemas mais graves, a gente sempre disponibiliza que pode fazer a ligação para a área do cadastro, solicitando priorização de uma demanda que o prazo já está muito, muito corrente. Então, assim, eu acho que vale, sim, a crítica, a sugestão para melhoria. Esse período, eu vou ter que pedir mais paciência a vocês, porque a situação não está regularizada. Agora, assim, que pelo menos fique que não se está virando as costas. Essa é uma preocupação que já existia e que ela continua sendo para uma melhoria. Tá? Então, assim, só para não... O assunto a gente fugiu um pouquinho, mas acaba fazendo parte, porque, né, o bom atendimento melhora o processo para vocês e para a gente também.
Eu convido a todos para ir ao coffee break, tá? E no retorno a gente então inicia o debate. Só para vocês entenderem que eu vou tentar sistematizar as questões que são do mesmo cunho. E vocês também terão possibilidade de interferir, acrescentar e melhorar a pergunta e dirimir todas as dúvidas, tá bom?